Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Voltamos à forma anterior que usamos durante a quarentena e estamos de casa a fazer esta emissão. Mas não temos convidados quaisquer, não, não. Desta vez trouxemos duas pessoas que estão ligadas a um livro que agora é editado e que tem um dos títulos mais... como direi? Qual é a palavra para isto? Eu diria mais originais do ano 2020. Vai ser difícil bater este livro. Chama-se Como Deixar de Ser Deficiente. Ora, cá está. E para isso trazemos aqui basicamente as pessoas que estão ligadas: o Pereira de Sousa Júnior e o Carlos Céu e Silva. O Pereira de Sousa Júnior é deficiente visual, mas só há 6 anos. Eu sei que tu detestas que digam que és invisual, verdade?
Verdade, verdade. Eu sou pitosga, verdadeiramente pitosga. É verdade. Essa aqui é essa. Cegueta, cegueta.
Pronto, já perceberam. E depois temos que tem que haver alguém para equilibrar isto, para o convidado e para mim próprio, não é? Que é o nosso psicólogo clínico, que neste caso que é o Carlos Céu e Silva. Já agora, vocês conheceram-se há quanto tempo?
Ui. Júnior, há quanto tempo?
Epá, já perdi, mas há uns bons 15 anos, não?
É, qualquer coisa assim. É. Por acaso, através de um amigo, a partir daí fomos mantendo umas conversas, as coisas foram se desenvolvendo e
é
pronto.
É verdade. Entre vários projetos e coisinhas na manga e tal. É,
pequenas coisas fomos fazendo em conjunto e pronto. Foi se desenvolvendo até que chegámos agora a este projeto e a outros que estão na manga.
Espera, junta-se a nós a Joana Gama, que já cá está com,
consegue ouvir,
com vontade.
Bem?
Conseguimos ouvir. Consegui. Perfeitamente.
Tive aqui alguns problemas técnicos, mas ainda bem que consegui. Olá, okay. Boa noite a todos.
Viva.
Boa noite. Joana Gama, junta-se a nós para este programa, onde vamos falar sobre deficiências. É verdade, isto porque amanhã é o Dia Mundial, não é?
Internacional.
Portanto, Dia Internacional
das pessoas portadoras de deficiência.
Agora já não existem deficientes, são pessoas portadoras de deficiência.
Ah, é mais bonitinho.
O que é que vocês acham desse eufemismo constante das palavras? Porque há uns anos deficiente era o termo técnico, não é? Mas parece que temos vindo a suavizar tudo. O que é que acham disso?
Bem, isto é... Olha, tem a ver com o politicamente correto e não só, também tem a ver com a necessidade de corrigir termos que vêm de uma forma deturpada da sociedade. É assim, já que a Joana falou agora que antigamente falava-se de indeficiente, antigamente falava-se de aleijado, não é? Portanto, ainda era pior, era uma violência, okay. Uma violência brutal, porque discriminava logo a pessoa à partida, não é?
Agora,
agora a deficiência, como nós estamos aqui a falar, eu acho que faz todo sentido ser pessoa portadora de deficiência, porque aí estamos a falar de alguém que tem uma situação qualquer que sai da norma. Se bem que isso depois podemos discutir aqui o que é isto da norma, porque 10% da população tem qualquer coisa sempre ligada à deficiência, não é? Nem que seja a falta de vista, aquela falta de vista normal, não o segue.
É sua!
Não é? Pois, exatamente, não é? Mas pronto, mas isso é usarmos óculos, lentes de contacto. Isso está incluído na deficiência.
Já agora deixem-me só dizer-vos que aqui o Pereira de Sousa Júnior tem uma história incrível. Antes de tudo, e para que saibam, alguns ouvintes vão perceber, ele é filho do icónico Luís Pereira de Sousa, que eu adoro. Há que dizer que dou-me muito bem com o teu pai. Já estive com ele algumas vezes. Pai, de cada vez. A última vez que eu estive com o teu pai foi neste programa. E ele tinha, eu lembro-me sempre da história em que basicamente ele teve quase para morrer por causa de um acidente do barco e que foi salvo pela mulher. Eu disse: bem, essa mulher, tu vais ficar-lhe agradecido para a vida, porque ela salvou, não é?
Ele tem sido um atrevidão para os 80 anos de idade. Ele faz muitas coisas que não devia ter feito completamente. Eu acho que eu herdei um bocado esta coisa de ser um bocado atrevido também através dele, porque por natureza, eu acho que nunca assumo bem as coisas que faço no sentido em que quero sempre mais qualquer coisa, nunca estou satisfeito, mais qualquer coisa. Há pessoas que ficam encostadas e, à vida e às situações e eu não. Eu, por natureza, estou sempre à procura de mais, nunca estou satisfeito, quero sempre mais qualquer coisa. E esta coisa de ter ficado assim fez-me pensar muito à volta da vida, o que é que nós somos, se somos verdadeiramente seres perfeitos ou não, o que é que andamos cá a fazer, se vale a pena viver assim, se não vale. Há muita coisa que depois é questionada, não é? À volta disto tudo. Agora, a incapacidade de cada um varia muito, não é? Porque uma coisa, o ser deficiente ou portador de deficiência, depende muito da incapacidade de cada um. Basicamente é, eu sou incapacitado 80%, imaginemos. Foi o que me deram quando eu fui fazer os testes. Há pessoas de 90%, há pessoas de 99% só mexem a língua, não é? Outros só mexem os olhos, literalmente, e são deficientes, não é? Agora, o que é isso ser deficiente? É muito vago, pá, porque a incapacidade, não só que não tem uma mão, é deficiente, não tem uma mão, mas para a sociedade isso não interessa. Interessa é qual é o nível de incapacidade que nós temos. Porque nós vamos ao Instituto de Emprego e dizem-nos assim: mas o senhor é deficiente, o senhor quer trabalhar. Então, quer dizer, os deficientes podem trabalhar nesta vida. Eu posso não ter uma orelha, não ter um dedo do pé, não é? Ter metade da língua, só ouvir de um ouvido, quer dizer, e isso já é ser deficiente. Portanto, há aqui uma ambiguidade muito grande. Portanto,
eles têm aqui uma tabela de correspondência de deficiência para chegar a essas percentagens?
Tem. A mim deram 80. Em 2013 deram 80. Neste momento deve ter 90 e tal. Não é?
Porque mas está perfeitamente apto, não é? Estamos a falar,
quer dizer,
está tudo.
Vai-se fazendo, mas tive
a nível mental nota-se mais, não é?
Não, aí já é do foro psiquiátrico do São e Silva. Aí já é do foro São e Silva. É verdade. Mas há gente que sofre muito. A gente está a brincar, mas na realidade há gente aí que agora vão dizer: é pá, aquele gajo é um cegueta maluco, pá. Aquele gajo não devia ter dito o que disse e tal. É pá, mas eu tenho que ter as verdades, eu tenho que viver, tenho que continuar a viver, não é? E a realidade é esta: eu tenho que aceitar como estou, o que é que eu vou fazer? Se eu não vejo, agora não vou é matar-me antes do tempo, não é? Isso é que não, eu tenho que continuar a viver.
Diz-me, uma pessoa com a tua energia, como é que isto? As pessoas também têm que perceber isto. Tu sempre foste produtor, sempre foste muito ativa.
Dinâmica, proativa.
Sim, e de repente este problema surge. O que é que. Bem, deve ter mudado tudo, não é? Mas assim, algumas diferenças que tu notas entre a tua vida atual, que tu não podes fazer agora e que antes fazias, o que é que tens saudades? Como é que é a tua vida?
Epá, eu tenho muita curiosidade. Uma das coisas que me custou mais, essencialmente, é não poder dominar as ferramentas do dia a dia, que são as coisas da higiene, da comida, de chegar ao computador, de não ver uma miúda gira, de não ver um jogo de futebol, de não ver se estou bem vestido, estou mal vestido, de não ver quem é que está a falar comigo, de ver as expressões. Porque há coisas bonitas da natureza que nós gostamos de ver, não é? Que faz parte da vida humana, uma boa paisagem, um mar. Eu senti essa perda. Ou seja, se eu disser assim, de 1 a 100%, o que é que eu perdi? Eu perdi aí 70% de qualidade de vida. Perdi. Portanto, eu tenho que gozar, entre aspas, 30% da vida. Não é? O que é que nós gostamos de fazer? O que é que nos dá prazer? O que é que nos satisfaz viver? Certo? É essa a pergunta que todos fazemos, não é? Quando acordamos de manhã com uma atividade da qual vivemos e queremos partilhar com os outros e queremos conhecer e experienciar. Só que eu deixei de ter esse prazer. E esse prazer ficou diminuído a 30%, se calhar, percebes? Mas perder muitas coisas.
Mas agora também, se calhar, tem outras ferramentas para aproveitar ainda mais esses 30% do que antes teria para aproveitar os 70%, não?
Agora vejo a sociedade com outra clareza. Eu estou na escuridão, mas vejo tudo mais claro.
E ouve-me, sente, não é?
Completamente. Só que agora estou muito mais sensível. Não tolero a estupidez. Ignorância é que eu não tolero. Desculpa lá, mas estupidez é coisa que... Eu posso estar cego, não sei o quê. Mas pessoas ignorantes, estúpidas, atrasadinhas. Olha, aqui no atrasado mental, que anda dizendo atrasado mental. Por amor de Deus. Isso é que é ser verdadeiramente eficiente. Agora, enquanto tivermos sensibilidade, capacidade de discernir o que estamos a fazer, o que somos, quem somos, o que queremos da vida, eu nunca serei deficiente. Desculpa lá. Nunca serei. sem braços, sem pernas, mas aqui a deficiência está toda na cabeça. Toda na cabeça. Por isso é que o Carlos Chaui Silva domina a matéria, porque ele também lida com muitas pessoas deficientes e sabe bem o que é o desespero dos deficientes.
Não é? Carlos, como é que tu. Bem, já percebi, tens aqui uma missão, não é? Com este paciente.
Isto
deve ter dado cabo da tua vida, não é? A tua vida é que se transformou, não foi a dele, não é? A tua vida é que se transformou num inferno. Mas, o que é que tens a dizer sobre isto? E já agora, a propósito deste livro, Como Deixar de Ser Deficiente, qual foi o vosso objetivo em editá-lo?
O objetivo foi esse que o Júnior está a falar. Primeiro é não levar o tema a sério. Ou seja, não é brincar com o tema, porque o tema é sério, como é lógico, não é? E quem vive esta realidade da deficiência sabe que está sempre marginalizado pela sociedade. Mas mais do que isso, o importante, e quando nós pegamos neste título Como Deixar de Ser Deficiente, é de facto querer pegar um bocadinho o touro pelos cornos.
Pelos cornos.
É? Pronto. Que é para, porquê? Porque nós achamos que é importante falar uma verdade que faz parte da sociedade e que incomoda. Nós vimos, por exemplo, os deficientes, e agora só dar aqui um salto e voltamos já aqui ao livro, que é mais importante falar do livro, mas só para dar esta ideia. Portanto, eu trabalho numa instituição, nós temos as pessoas institucionalizadas, deficientes, motores, desde jovens até pessoas já da terceira idade. E nós sentimos, de facto, a evolução social da forma como são olhados, como são sentidos socialmente ao longo destes anos todos, não é? E o que é curioso é que antes havia uma distância social muito grande, hoje há menos, mas, e já agora não entrando aqui, hoje o tema é para ser um tema descontraído e falarmos de uma forma descontraída, mas é assim, a sociedade ainda desvia o olhar quando se cruza com um deficiente. Porque nós, e se repararem, nós vamos na rua, vai uma pessoa de cadeira de rodas, há normalmente sempre, não é preconceito, já não estamos a falar de preconceito, nada disso, estamos a falar
um desconforto,
é um incómodo. Porquê? Porque nós, no fundo, inconscientemente ou não, até projetamos que nós poderíamos estar ali e não estamos, não é? E isto faz, se por um lado nós ficamos solidários com o problema daquela pessoa, ao mesmo tempo que sentimos um desejo de nos afastarmos desse problema, não é?
E ter medo também de ter alguma discriminação positiva. Eu tenho muito esse problema, mesmo com pessoas invisuais. Já houve uma altura em que ofereci ajuda e que a pessoa me respondeu: pai, faço isto todos os dias, qual é a tua? Desculpe, acho que é não sabermos bem lidar com o desconforto do outro, não é? Ou com a maneira como o outro
lida. Mas há uma coisa que muita gente na sociedade não entende: é que quando generalizamos a questão da cegueira, por exemplo, mais propriamente dita, é que não podemos pôr tudo no mesmo saco. Porque eu ainda, por exemplo, vejo vultos, certo? E luzes. Mas aquilo que é cego total está completamente à deriva. Porque eu tenho algumas referências. Eu consigo ir daqui. Por exemplo, eu moro aqui na Margem Sul, ao lado do Fórum Montijo, na Ponte Vasco da Gama.
E não quero ir ao mais. Centro de
Ah, é? Eu vou daqui ao Centro de Saúde e perco um passo lá ao lado. Há dias estava já às voltas do Centro de Saúde e as tantas dizem-me da melhota: ah pá, o Centro de Saúde que você quer não é aí, é as traseiras. É pá, eu já tinha passado lá umas 3 ou 4 vezes e ainda tenho referência de vultos. Agora, um cego total tem que decorar os caminhos todos, tem que saber quantos passos quase dá, tem que saber os truques todos, aquilo. É muito difícil. Quem nasce, eu neste momento sou um aprendiz de cego. Eu sou um aprendiz de cego. Porque um cego à nascença, aqueles que nascem quase criancinhas e são cegas, têm umas aptidões, umas capacidades muito mais evoluídas. Portanto, não podemos pôr tudo no mesmo saco. Até mesmo os cadeira de rodas, já cadeirantes, entre aspas, que fazem desporto e há outros coitadinhos que mal se mexem. Portanto, dentro do espectro de deficiente, há uma grande, vasta variedade de situações. Agora, o problema é a inclusão é que é uma chatice. O que é que nós somos capazes ou não de servir? Eu, por exemplo, tenho uma ideia que é criar um manual do deficiente. Porquê? Porque tu és deficiente, sais do hospital e dizem-te assim: agora vá para casa. Ai, vou para casa. Ah, mas eu não tenho uma perna e agora como é que eu faço? Olha, primeiro vais ficar à espera de uma cadeira de rodas durante um ano. No mínimo, um ano para ter uma cadeira de rodas. Ah, então e agora a incapacidade? Esperas um ano por uma junta médica para te dar incapacidade. Senão não tens direitos nenhums. Depois é assim: ah, agora tenho capacidade médica. Sim, senhor. Então e não tenho um psicólogo? Então e não tenho uma assistente social? Então e não... Percebes o que eu quero dizer? Não tenho apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quer dizer, devias ter estes itens todos a funcionar para ti. Devias ir a uma equipa, faz um diagnóstico, dizer assim: quais são as capacidades deste homem? Este homem está apto mentalmente? É capaz, tem conhecimentos disto, disto, disto e disto. Agora, vamos lá ver quais são os sítios onde o podemos incluir. Não, tu vais lá e eles dizem-te assim: ah, não, senhora, isto não há trabalho para quem vê, pá, muito menos para os cegos. Disseram isto a amigos meus, e nas cadeiras de rodas a mesma coisa, e por aí fora. Portanto, já agora, também está na inclusão.
Só dizer isso já agora, o Júnior está a tocar num ponto que é o ponto da deficiência física. Agora imagina o que é a deficiência mental. A forma como o ser mental, que não tem voz ativa e não se pode defender de determinadas situações, imaginem o drama que é, e dos vários níveis da doença mental. Portanto, já agora, só para Júnior falarmos, é importante perceber que é muito difícil lidar com este tema, tanto para quem está de fora como para quem está dentro. Isso é que eu acho que é importante destacar.
O que estás a fazer hoje é um grande serviço, Fernando Alvim. É um grande serviço. Porque isto
vamos
não há debates neste país.
Já estou arrependido há 20 minutos. Mas que grande serviço que estamos a fazer. Ouvintes da Provaral sabem que já perceberam. Temos aqui Pereira de Sousa Júnior e Carlos Céu e Silva. Eles fizeram para mim um dos livros do ano, que se chama Como Deixar de Ser Deficiente. Eu há pouco confidenciei-vos que tive em casa uma série de amigos meus ligados ao domínio do humor, e todos eles tiraram uma fotografia com este livro. Entre todos os livros, eles acharam muita piada este título. E é um livro incrível. E já vão perceber porquê. Ouvintes da Provaral, estamos a falar sobre deficiência a propósito do dia de amanhã, mas não só. Aliás, quando me foi proposto este livro, disseram: ah, era ótimo fazeres no dia internacional da deficiência. E eu disse: ah, mas se calhar ainda é melhor fazer no dia antes, porque não há tantas pessoas a falar e se calhar até nos distinguimos mais. E foi isso que nós fizemos. Num dia antes do dia ser celebrado, estamos a falar da deficiência e queremos a ajuda de todos, de casos que conhecem, de deficiências, de vossas, inclusive. Liguem e partilhem a vossa opinião via vídeo ou via áudio, como quiserem, através do nosso WhatsApp. Esse sim é o número de sempre, é o 960386272. Deixa-me só dizer que já temos aqui duas mensagens. A primeira, penso que será de quem? Eu acho que é do Rui Pedro, vamos ver. Não tenho certeza.
Olá para Varal, daqui Rui Cristina da Pampilhosa. Eu só queria deixar esta mensagem para mandar um grande abraço ao Carlos. Eu não o conheço, mas por aquilo que eu ouço, da maneira que eu o ouço falar, eu sei que ele tem muita vivacidade dentro dele. E pá, não posso deixar passar de lado a energia que ele transmite, apesar das dificuldades. Um grande abraço para ele e boa continuação para vocês todos.
Aí está, um abraço para ti. As pessoas estão a gostar, já perceberam que és uma pessoa diferente do habitual. Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem que também recebemos. Eu não estou a ver de quem é, mas eu sei que há uma mensagem, é esta.
Olá, boa noite. Estou a vir para o Voral e também já não se diz pessoas portadoras de deficiência. Amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência ou das Pessoas com Deficiência. Eu trabalho numa fundação, trabalho com pessoas com deficiência. E já não se diz também portadoras de deficiência. É só para informar. Obrigada.
Como é que isto progressará?
É Marisa Oliveira.
Como é que instaura a norma depois? Agora já não se usa. Isto parece uma moda de teu.
Vais à net e vais ver a quantidade de expressões que lá tem. É uma de mais abrasileiradas.
Mas há influencers disto?
Por exemplo, olha, só para veres esta. Dizem que é o Dia Mundial da Bengala Branca. Então definem um cego como o gajo da bengala branca. É pá, isto é anedótico. Porquê? Foi importado do Brasil. Mas o que é verdade é que existe o Dia Mundial da Bengala Branca, que define o Dia do Cego. Então o que é que não é o Dia do Cego, porra, rapaz? É pá, vou-lhe chamar o Dia... O meu dia agora é o Dia da Bengala Branca. É pá, pô, atualmente cor-de-rosa, ou às bolinhas, ou florida. É pá, chamem-lhe o que quiserem. Quer dizer, é pá, não se admite, não é? O Dia da Bengala Branca. É assim que define o cego. Epá, isto é ofensivo, pá.
Olha, já agora com a descoberta da tua deficiência visual, o que é que descobriste? Audiobooks, descobriste?
Ainda não, estás a ver? É outra coisa
que te ajudam.
Ah, agora neste momento estou a estudar o meu próximo telemóvel. Porquê? porque já cheguei à conclusão que o meu já não me safa, tem que ser um mais sofisticado, porque há uns que leem as mensagens, outros não, uns exprimem-se melhores que outros, e tudo isso custa caro. É que sabes que todas as tecnologias para cegos custam um dinheirão. Se tu queres um leitor de ecrãs, por exemplo, queres uma coisa para ler cartas, por exemplo, seja logo que for tudo ligado às tecnologias, estás à espera de uns óculos sofisticados ou uma coisa qualquer, ou um computador adaptado, estás anos à espera. São as ferramentas chamadas ferramentas técnicas. Entendes? Tudo isto está a evoluir, só que há uns que acabam por se adaptar porque vão evolutivamente conseguindo amigos, amizades, conhecimentos daqui e dali e vão crescendo. Há outros que não passam disso, porque acham que o deficiente passa a ser inútil, deixa de ser capaz de executar uma tarefa de, não é? E às tantas com o tempo vão-se encostando, vão-se calando, que é o que eu não quero fazer, ou seja, eu não quero estar calado. Porque é assim, olha, se
começar é impossível, para começar é impossível, não é?
Completamente. Mas óbvio, o grande problema, aí, Joana, o grande problema aqui é que se tu choras muito e dizes assim, coitadinho, estás a fazer de coitadinho. Se tu falas muito e és revoltado, é, pá, este gajo é um revoltado. Então o que é que eu sou no meio disto tudo? Pá, expliquem-me lá. Quer dizer, então não se me queixa é que sou coitadinho. Se me revolta que sou revoltado, é pá, e sabes o que é que eu digo? Sou indignado. Não sei, a revolução foi assim. Foi os indignados que se juntaram, revoltaram-se com a questão e vamos embora para o 25 de Abril. Então, eu quero uma revolução dos decentes. Por amor de Deus, qualquer dia também vou para a Assembleia da República. Põe-me lá à porta a ver se sou ouvido. Porque não querem saber, eu estou na lista apenas dos números contribuintes. E sou daqueles que já não faz parte. Estás a perceber? Já não faturo, já não dou dinheiro ao Estado. Agora estou na prateleira. Pronto, estou encostado.
Ah, Pedro Sousa, mas não achas que este livro pode ser...
tem um livro.
Mas é mesmo, Joana, é mesmo. Agora falaste bem, sim, senhor.
Olha, Pereira, mas não achas que este livro pode ser também uma chamada de atenção?
Atenção, pois é.
Para isto?
Aliás, eu não queria falar de mim no livro, porque eu não sou ninguém, pô. Eu sou um gajo qualquer. A ideia é essa, é mostrar que eu sou um cidadão comum até aos 50 anos, que depois vou uma martelada da vida, morreu. Morri, eu não renasci, eu morri mesmo, deixei de ser quem era. E então fiquei apenas com uma penzinha em que tenho referências lá do passado. E renasci, comecei do zero. Epá, estás a ver o que é um gajo acordar todos os dias, ver só espelho um gajo de 50 anos. Epá, agora já não vejo aquele gajo. Pronto, acabou-se, o gajo de 50 anos já acabou na minha vida. Agora
só uma vantagem, pode ser uma vantagem.
Pode ser uma vantagem, sim.
Obviamente, eu digo, aquele chato que eu via todos os dias, com uma grande cara de estúpido e de parvo, todos mal disposto, a dizer, pá, que chatice, mais um dia, pá. Não, não, agora eu digo assim, pá, pronto, já não vejo aquele gajo, eu sou outro, vou começar de novo. Pois é, mas é que eu começar de novo custa muito, tens de mudar o chip, tens de formatar uma nova vida, tens de te adaptar à nova realidade e depois não tens ajudas. Quem é que nos ajuda? O problema é esse. Há umas escolinhas, há uma capa, não sei o quê, mas seja o que for, eu não estou a falar só do cego, eu falo dos deficientes em geral. Eu queria criar uma equipa, mas depois o Carlos vai contar, nós vamos contar um dia, em conversa, que estávamos a falar sobre assuntos, e dissemos, não se pode criar uma situação para ajudar as pessoas com deficiência. E há uma novidade que há de vir aí, vai ser criada em Portugal. Brevemente, o primeiro gabinete do deficiente em Portugal, virado mesmo para os deficientes, e vai ser aqui no Montijo. E não sei o quê. Epá, eu não queria estar a dizer, mas olha, estou com vontade de ter as verdades.
Aproveita e diz,
e eu e o Carlos.
É certo que me inaugurar primeiro.
É verdade.
Eu quero ir a essa inauguração. Espero que me convidem. Vou ficar aborrecido.
Eu queria ir sem máscara. Quer para ver mesmo as verdades todas na cara das pessoas, ver as expressões e ver as minhas expressões. Estás a perceber? Que é para ver qual eu estou insatisfeito, não é?
Sim, já percebemos. Este programa pode-se revelar muito útil, não só para ti, mas para todas aquelas que nos estão a ouvir e que sofrem possivelmente das mesmas coisas que tu, não é? Das mesmas dores. É disso que estamos a falar. Deixa-me ouvir mais mensagens que, entretanto, nos chegaram. Vamos ouvir mais esta.
Boa noite, Alvim. Boa noite, convidados. Meu nome é Diogo Santos. Queria falar essencialmente sobre os cegos. Porque tive um comércio de reparação de equipamentos eletrónicos e cheguei a ter alguns clientes. Um deles era aqui um grande DJ na Lourinhã, de seu nome Dark Glasses, que é DJ e é cego, em visual. Também tive vários clientes que era engraçado, o à vontade com que eles mandam e-mails, mensagens, muito bem que as tecnologias ajudam. Mas há vontade com que eles respondem aos mails e tudo isso, que muitas vezes quem está do outro lado nem sabe que está a falar com a falar ou mandar mails com o invisual ou a contactar um invisual. sabiam o caminho para a loja. É impressionante. Gostei muito dos que lá tive, já não estou lá neste momento. E um abraço a todos os visuais. Força.
Já agora, deixem-me só dizer que recebemos uma outra mensagem por parte de uma ouvinte. Eu ia jurar que
será a Paula Rabassa?
Será? É possível que seja. Deixem-me ouvir.
Alô, Prova Oral, boa noite. É Paula Rabassa de Manteigas. Eu queria deixar os parabéns aos convidados, especialmente ao Carlos. Estou a adorar ouvi-lo e dizer-vos que tenho uma irmã deficiente motora que, quando sai connosco para a praia, por exemplo, parece um bicho raro porque toda a gente fica parada a olhar para ela, algo que me enerva profundamente, mas que eu já consigo levar com alguma dose de bom humor. E normalmente a reação que tenho é olhar para ela e dizer: olha, este senhor se calhar quer um autógrafo teu, de certeza. Já para não falar das vezes em que se dirigem a ela como se ela fosse um bebê ou uma pessoa surda, falando nos decibéis acima daquilo que é suposto ser normal. E, portanto, sim, fazem falta programas como este para alertar as consciências. Muito obrigada.
Muito bem, e este programa está a ser maravilhoso, atendendo à quantidade de mensagens que já estamos a receber. Vocês falam aqui também de civismo, como é que é a vida na rua e a importância também da prevenção.
Vá, Carlos, agora só
Ah, agora pronto, tenho direito à antena. Ok. Acho que é muito importante esta questão de infantilizar os deficientes. Socialmente eles são infantilizados, não é? Portanto, tanto as instituições como a própria sociedade, e como foi dito pela Paula. Acontece muito isso. As pessoas ou aumentam a voz, ou baixam a voz, ou falam muito devagarinho.
Engraçado, isso é muito engraçado que vocês estão a dizer.
Há sempre estas posturas de que parece que o deficiente, além de ter aquela patologia que tem, que é uma patologia adquirida ou genética, não é, congénita, portanto, mas as pessoas depois agravam ainda mais a situação e discriminam, muitas vezes, não é de propósito, é inconscientemente, não é? Porque há um incómodo. Nós temos que perceber. E sim, eu acho que é importante também dizer aqui neste programa que a deficiência não é vista de uma forma, eu vou usar esta coisa que está muito na moda hoje em dia, que é a beleza, não é? Portanto, nós estamos numa sociedade em que investimos no imediato e na beleza. Nós somos eternos o tempo todo e queremos prolongar a nossa juventude, e quando digo juventude não é 20 anos, estamos a falar dos 30 anos, queremos prolongar a juventude. E o deficiente é uma, ou seja, a presença física de um deficiente contraria tudo isto que nós imaginamos que pode ser, que é possível. Isto é um bocado como a loucura. A maior parte das pessoas não enlouquecem, mas posso-vos garantir, e pensem até nos vossos casos pessoais, todos nós provavelmente ao longo da vida já pensámos: e se um dia enlouquecesse? E se um dia não aguentasse a pressão da vida? E se um dia me acontecesse qualquer coisa? Portanto, estas coisas assustam-nos e faz com que, quando nós somos confrontados com a realidade física, porque uma coisa é nós sabermos, todos nós sabemos, toda a gente sabe tudo, não é? Pronto, infelizmente não sabemos nada, mas pronto. Mas a outra questão é depois o físico, quando nós somos confrontados com o objeto real, um objeto que mexe, um objeto, e se não mexe é porque não consegue mesmo mexer, porque é tetraplégico e não consegue mexer.
Mas Carlos, só uma pergunta, eu vi num documentário, que lá por estar num documentário não quer dizer que seja verdade, mas que existe, nós também temos uma tendência biológica para estarmos mais próximos das pessoas com quem nos identificamos. Isto é, pessoas que sejam da nossa tribo. Esse desconforto não poderá ser biológico e não uma construção social ou um desconforto perante a excepcionalidade, digamos assim?
É assim, eu levo mais para o desconforto mesmo da questão física, pronto, não, e da falta de preparação ética, cívica e moral acerca da deficiência. Okay. Nós não nos vamos esquecer, Joana, que, por exemplo, há 30 anos atrás os deficientes ficavam em casa. Nós não víamos cadeiras de rodas na rua, era muito raro. As pessoas saíam no máximo com as suas bengalas, mas saíam com as bengalas assim, tipo quase escondidos, não é? E andavam ali, davam umas voltinhas no bairro e mais nada. E nós fomos a outros países, mas fomos de Portugal. Nós hoje em dia já não vimos, começamos a não ver isso. Ou seja, a maior parte das pessoas com deficiência saem. Mas o que o Júnior disse ali é um ponto muito importante, que é o custo da deficiência. A deficiência é muito cara. Se para a vida normal, para as pessoas ditas normais, no sentido de não dependerem de outras, já é cara, por exemplo, uma cadeira de rodas pode ir entre 15 mil, elétrica, pode ir entre 15 mil e mais, e depois depende da marca, não é? Portanto, a realidade portuguesa, a maior parte das pessoas não tem condições, mesmo havendo apoios, o Estado nisso tem um papel fantástico. A questão é como o Júnior diz, a pessoa fica cega hoje ou fica deficiente hoje em termos motores e fica 2 anos à espera de uma cadeira, não é? Ou fica esse tempo todo. E esse tempo todo a pessoa fica onde? Em casa, sentado a ver televisão, o que é que a pessoa faz? Então, estou a perceber. É inútil. Sim, Júnior.
É inútil, passa a ser um número de contribuintes.
É quase um boneco. Portanto, eu sinto muito e vejo no dia a dia, por exemplo, pessoas que estão à espera de serem institucionalizadas, e eu, em termos pessoais, digamos, não sou favorável à institucionalização, mas não é para estarmos aqui a falar, porque eu acho que a institucionalização infantiliza as pessoas, portanto, não lhes permite criar autonomia, mas a intenção base da instituição tem lógica, pelo menos nos anos 40, pós-guerra mundial, faz todo o sentido haver instituições, até para recolher as pessoas que ficavam, eram vítimas, eram estropiadas e vítimas de guerras e outras coisas, não é? Mas de facto, se não há uma facilidade de chegar à pessoa e a pessoa não tem as regalias que devia ter, e quando só mais isto que não quero roubar tempo, mas
não,
eu acho que isto o tempo é para nós aqui, nós os quatro e para os ouvintes, não é?
Sim, portanto, sim, claro.
A questão é de ser caro, eu acho que isto é de uma injustiça imensa. Agora, isto não acontece só com o deficiente, acontece com o idoso, que é outra palavra bonita. Hoje em dia é idoso, não é velho. Hoje não há velhos, há idosos.
Não há, não é? Zero. Pronto,
exatamente. Mas crianças já existem, crianças já continuamos a...
Não
dizemos infantes, dizemos crianças.
Não é mau, não é?
Pronto, portanto, é só para perceber. Agora, o preço é uma coisa muito importante, porque as famílias estão cansadas. Quem lida no dia-a-dia com pessoas, e agora vamos falar, não juro que o Júnior é um homem desembaraçado, é uma pessoa que ele se puder faz tudo sozinho, nem pata com a cabeça no poste, ele faz tudo sozinho.
Que é o que deve acontecer, já deve acontecer. Isso pode explicar muita coisa, sim.
Tem uma mulher que tem uma paciência de santa para o aturar. Pronto, mas há muita gente, e agora falando sério, que tem dificuldades de mobilidade. Não se movimenta, um tetraplégico não se movimenta, precisa de ajuda total. Portanto, vocês sabem o que é, e não estar aqui a criar nenhum drama, o que é uma pessoa andar numa cadeira de rodas, mas tudo que tem que fazer, desde o sair da cama, sentar-se na cadeira, movimentar-se, faz tudo apenas, por exemplo, ou com o olhar ou com a boca. Não usa mais nada, do pescoço para baixo não usa o resto do corpo. Já imaginaram o que é isto? 24 horas por dia, anos. É de uma injustiça, portanto, se a sociedade não está atenta a isso...
Olha, eu ainda vou usando mais qualquer coisa, atenção, hein?
Sim.
Não queremos saber tudo, não
nada,
queremos...
Nada.
Deixa algum mistério.
A biologia funciona, não é, Júnior? A biologia está a funcionar, não é? Pronto, isso é que é
interessante.
Olha, deixa-me aqui colocar mais algumas mensagens, estamos a receber muitas mensagens, estou curioso em saber o que é que os ouvintes estão a pensar deste debate, deste assunto, no fundo, desta apresentação, deste livro que agora chega com o Pereira Júnior, já o perceberam, mas também com o Carlos Céu e Silva, que acabou de falar, chama-se Como Deixar de Ser Deficiente. Vamos ouvir aqui a Salomé.
Olá, boa noite para o Oral. Então é assim, deficiência, sim, eu tenho bastantes casos, o meu pai era invisual, era não, ficou invisual. A partir do momento em que ele ficou invisual, entrou numa depressão profunda. E por mais que fosse ajudado ou tentássemos ajudar, ele nunca conseguiu sair dessa depressão profunda. Portanto, o pior de uma deficiência é, de facto, o mental. Quando o mental supera tudo, a deficiência é bem mais difícil de curar. E o que eu senti é que o pior é que não existem apoios. Existem apoios durante o dia, centro-dia, lares, mas depois, de resto, quando a pessoa fica sozinha, é um vazio tão grande e uma impotência, porque quanto mais velhos são, mais difícil se torna de poder ajudar, porque toda uma vida foram perfeitos, nunca pensaram que um dia pudessem ter uma imperfeição. Isso é muito difícil mesmo. Uhum. Portanto, os apoios em casa são fundamentais.
Pereira de Sousa, vi-te a concordares com tudo o que a Salomé estava a dizer.
É porque, olha, eu também fundei a por causa de um amigo meu que estava com uma ideia para fazer a Liga Portuguesa contra a Cegueira, que é o Armando Lucas, um velhinho com 80 anos, e disse-me, não me calo, quero fazer coisas e tal. E eu disse, ah é? Então vou fazer os estatutos, pai, tratar disto, arregacei as mangas, tive 3 meses a escrever os estatutos e fundei a Liga Portuguesa contra a Cegueira. E recebo muitos contactos, muitos telefonemas, e dizia-me há dias uma senhora, ah, o meu marido tem 60 anos, e assim, e sabe? Eu disse, mas ele não quer a bengala? Não, ele tem vergonha de usar a bengala, ele está com uma depressão. Isto é tudo passo a passo. É tudo uma questão de mental, realmente, como esta senhora está a ter toda a razão. Por isso é que existem os Carlos Céus e Silvas, não é? Para ir ajudando também. Eu, graças a Deus, não tive ainda necessidade disso. Mas porque eu sou um caso à parte. Eu considero-me um caso à parte.
Onde é que vais buscar essa força?
Sabes, o meu avô, eu cresci também de alguma forma, a ver, o meu avô era economista e ele dava aulas sendo cego em casa, dava explicações a alunos do Instituto Superior Técnico. E eu via o que é que era o meu avô, sendo cego, as capacidades que ele tinha. E ele dizia-me, Luizinho, como é que ele dizia? Luizinho, faz-te homem pelo saber, nunca deixes de aprender, seja lá o que for. E eu olhava aquilo e dizia, realmente é verdade, porque é que eu não hei de saber isto, saber aquilo? E eu sempre fui muito curioso, e de projetos, um homem de projetos. Eu nunca gostei de estar atrás de uma secretária 8 horas por dia. Eu sempre quis fazer coisas, ir para a rua, dinâmica, aqui, lá. Eu mexi-me, sempre fui mexido, por natureza. Eu nunca sou capaz de estar quieto. Eu só paro de viver quando deixar de ter ideias, quando deixar de ter projetos. Porque isso para mim, eu tenho que acordar todos os dias motivado para a vida. Senão para mim não é acordar, não é viver. Eu não posso cruzar os braços, no dia em que eu cruzar os braços, eu já morri. Estás a perceber a ideia? Portanto, não ando cá a fazer nada. Enquanto eu tiver capacidade mental, tiver ideias, for proativo, eu vou andar cá. Mas é preciso ter capacidade mental. E é aí que entram os psicólogos, é aí que entra a família. Mas a família é muito importante, sim. A família devia ser a primeira a estar do nosso lado e a aprender como tratar das pessoas de cadeiras de rodas, a aprender como tratar dos cegos. É porque isto há aprendizagens para isso tudo, entende? Isso é que eu quis escrever o livro. Porque há técnicas para apoiar as pessoas com deficiência. E a primeira ajuda começa em casa. Começa no irmão, no pai, na tia, na mulher, não sei o quê, não é? Estás a ver a ideia? Começa
por família. Técnicas são essas? Ensina-nos algumas técnicas.
São pequenos truques. Pá. Por exemplo, dos cegos, por exemplo, as coisas fundamentais é não trocar os sítios às coisas. Por exemplo, eu tenho que saber onde é que tenho os meus objetos pessoais. Os comprimidinhos tenho que tomar todos os dias, não podem ser do mesmo sítio. Se eu ponho o paninho da louça em cima do lava-louça, tenho que estar sempre ali. Não posso andar a bancada toda, a palpar a bancada toda até descobrir o pano da louça.
Quando existe uma discussão de casal, já sabe qual é que é a vingança, não é?
Estás a ver como é que é? Portanto,
é pôr um gato e ver a escova de dentes.
Completamente. Eu tenho que... Olha, há dias um amigo meu trocaram a gaveta das meias e andava com um encarnado, outro amarelo, outro azul, outro não sei o quê. Olha, andava à procura de uma gravata que era, pensava que era a preta, era encarnado. Quer dizer, no dia a dia.
Mas estava a dizer, não trocar a ordem das coisas, não querem interromper.
Não, só sabem realmente aqueles que nascem assim. Cresceram e viveram a vida toda a prepararem-se para a vida com cegueira. Agora, um sujeito de 50 anos, como é o meu caso, e outros até mais tarde, não têm essa capacidade, não é? Que nasce com a pessoa e aí vai aprendendo a esmiuçar os pequenos nadas. Epá, porque isto não é de um dia para o outro que a gente aprende as técnicas todas. Eu sou um aprendiz de cego. Agora, preciso é que também criem condições e se adapte à minha vida. Porque se a sociedade não está preparada para mim, eu também não estou preparado para a sociedade. Isto é aqui uma reciprocidade de interesses e de jogos. Agora, quem é que tem de ser os primeiros? Tem que ser as pessoas que estão mais perto, não é? Agora, o aconselhamento, as técnicas, eu também explico algumas coisas no livro, basicamente, como preparar a casa, mas isto tudo, por isso é que eu quero o gabinete do deficiente. O gabinete do deficiente é uma equipa em que entra um psicólogo, um assistente social, um especialista na matéria, em que vamos fazer um diagnóstico de como é que a pessoa tem que viver e o que é que precisa para viver. Tu precisas mudar uma lâmpada em casa. És cadeirante, como é que vais mudar a lâmpada em casa? Certo? Eu sou cego, tenho uma torneira a pingar. Quem é que me vem ver a torneira a pingar? Pode estar anos uma torneira a pingar em minha casa, eu a perder água todos os dias, não sei que a torneira está a pingar. Os cegos não são autónomos. Quando vem dizer que há um cego que vai fazer surf para a praia, é mentira. Qual surf? Mas, por amor de Deus, então também metem-me um carro nas mãos e vou para o estado de Estoril conduzir. Não é? A primeira curva é minha. Não é? A primeira curva é minha. Agora,
já tenho onde é que é
isso? Adoro a expressão a primeira curva é minha.
Claro, então não é. É natural, não é? Agora, é preciso é ter pessoas, como eu tenho ao meu lado, o Carlos Chão e Silva, especialistas na matéria, em que o conhecimento dele, a minha proatividade, a cena do livro, a cena do gabinete do deficiente, e depois começarmos a ir a câmaras municipais, por aí afora, a instalar os gabinetes do deficiente, tipo franchising. Isto é mesmo tipo franchising, atenção. Já está o estereótipo desta coisa programada, feita, e depois vamos ensinar a fazer isto. Olha, tu imaginas, começa logo pelas juntas de freguesia. As juntas de freguesia não sabem quantos deficientes é que tem no seu bairro, pá, na sua zona, pá. Quanto mais na freguesia inteira. Não sabem, pá. Eu, se conseguir mudar a minha rua, já sou um homem feliz. Mas na minha rua tens passadeiras, que do outro lado é um estacionamento de automóveis. Tens passadeiras, do outro lado é uma rampa para o estacionamento de uma garagem. Estás a ver a ideia? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Nós vivemos numa sociedade que não está preparada para isto. Mas temos que ser nós a falar. Os Carlos Céus e Silva têm que nos ajudar. E eu tenho aqui o Carlos como o meu apoiante.
Não, 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 não,
Carlos.
Não estou a ajudar. É, eu acho que nós todos aprendemos com a aprendizagem que as próprias pessoas com deficiência vão aprendendo. Não é? E tanto a Salomé como agora o Júnior tocou em pontos muito importantes, e só dizer isso também muito rapidamente, porque eu acho que é fundamental, porque isto está tudo no livro de outras formas, que é. Nós temos que perceber o seguinte: a maior parte das pessoas tornam-se deficientes ao longo da vida, não nascem deficientes. Há uma percentagem que nasce deficiente, mas a maior parte das pessoas são acidentes de automóvel, são doenças, são uma série de coisas. E imaginem um jovem que tem 18, 20 anos, não importa o que é que anda a fazer, mas tem um acidente de moto ou tem um acidente na praia, tudo isso, e fica tetraplégico. Portanto, a partir dos 18 anos, para o resto da vida, esta pessoa não está preparada psicologicamente. E não estou a falar só em termos de acompanhamento, mas já vou aí também, mas não está preparada para encarar isso. E mais grave ainda, a família tem um papel que fica completamente baralhada e transtornada perante uma realidade. Não, claro. Não é com a rejeição, é como é que eu vou agora...
É um novo sistema, não é?
Exatamente. Tem que adaptar a casa. Pronto, a casa tem que ser toda adaptada para essa realidade. Vai entrar uma cadeira de rodas que se vai movimentar diariamente dentro daqueles corredores e nas salas. Depois, não é só isso, mas é a questão mental, emocional. Como é que os pais vão olhar para o filho? Como é que o filho vai se sentir naquela família a partir do momento em que está numa cadeira de rodas? Isto é um exemplo, não é? Portanto, quando a Salomé falou na questão da depressão, portanto, nós esquecemos quase sempre do esforço diário destas pessoas que estão ao lado. E não é só o deficiente, porque o deficiente já está. Mas o deficiente, e acho que o Júnior concorda comigo, o deficiente já está ocupado na sua tarefa de aprendizagem. Ele tem que se adaptar a uma realidade. Agora, a injustiça é que a realidade é dura e está distante. Está distante, não é? Portanto, damos passos, mas cada passo que damos para a frente, recuamos dois ou três, porque há sempre obstáculos. Porque, como o Júnior diz, e no livro, e já falou aqui, o deficiente procura ajuda, procura apoios, tem os apoios, ninguém está a dizer que não tem, mas tudo é complicado, é difícil, e só quem está, só para dar um exemplo, eu acho que qualquer pessoa que trabalha com deficiência, ou melhor, eu acho que qualquer cidadão deveria ter uma experiência, pelo menos de um dia na vida, ser deficiente, e qualquer pessoa devia... um dia levantar-se, sentar-se numa cadeira de rodas e ter que passar o dia todo na cadeira de rodas. Mas ter que fazer as tarefas normais que costuma fazer. Não é ficar em casa a ver televisão. Pronto. Não, é sair de manhã, ir para o trabalho, ou ir para a escola, ir para a universidade, seja o que é que for, para a fábrica, e passar o dia todo em cadeiras de rodas. Ir à casa de banho de cadeiras de rodas, desculpa estar a falar assim, mas acho que é importante tocar neste
ponto. Sim, claro.
Ir para o refeitório de cadeiras de rodas, ao lado de outras pessoas que estão normais, que se levantam, que vão com o tabuleiro buscar comida, enquanto que o da cadeira de rodas vão pôr a comida em cima da mesa. É totalmente diferente eu estar num sítio onde eu posso escolher a comida, refeitório, do que eu estar ali sentado e ter uma pessoa que tem que cortar a carne, tem que tirar as espinhas do peixe, tudo isso. Já pararam o que é isto diariamente numa pessoa? O que é difícil? Agora não. Agora a pessoa, nós vimos o deficiente, nós imaginamos o que é ser deficiente, mas a questão, exatamente, mas a questão é o dia-a-dia, é como lidar com o dia-a-dia, tanto o próprio como as pessoas que estão à sua volta.
Então, olha esta para a brincadeira. Então não é que fui a tirar uma formação para me adaptar à realidade dos deficientes visuais. Um dia, uma casa de banho cheirava mal até dizer chega. E eu era assim, que porra, pá, mas o que é que eu pisei? Não sei o que, não sei quantos. O anterior a mim, em vez de fazer cocó na sanita, fez no bidé. E eu vou lá, aquilo era um cheiro. E às tantas eu saí e fui ter com a malta. Disseram, pá, onde é que está o pessoal todo? Que eu quero averiguar quem é que fez cocó fora da sanita. Às tantas, vou... está na sala de convívio. A sala de convívio, entra na sala de convívio e ali um silêncio atroz. Não havia nada. E eu, não está aqui ninguém. Pá, estamos todos aqui, pá. A sala de convívio estava em silêncio. Agora vê tu, como é que um cego socializa? Não é capaz. Foge de tudo, fica com medos, ganha problemas a cada passo, tem obstáculos a cada passo, entendes? Portanto, isto no fundo, só para ver, esta realidade... Já viste os desafios do dia-a-dia das pessoas que não vêm? Pá, eu cada vez tenho que ir, agora a sério, cada vez tenho que ir a uma casa de fico cheio de medos. Estás a ver? Porque é uma nojice. É uma nojice, eu não sei onde é que vou. É um dos meus maiores problemas é esse. Quando vou à rua, fazer xixi em casa antes de sair. Podes crer.
Olha, já agora, deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens, mas não estamos a conseguir passá-las. Vamos ouvir aqui o Nélio Gonçalves, que nos deixa esta mensagem.
Boa noite, chamo-me Nélio Gonçalves, trabalho na Universidade da Madeira e sou técnico de informática. Sempre tenho que dar apoio a alunos com deficiência visual, por exemplo. Encontro sempre dois tipos de deficientes. Aqueles que fazem questão de dizerem que são deficientes e precisam de ajuda para tudo, E aqueles que fazem questão de dizer que precisam de ajuda para instalar os software que precisam, mas que a partir daí conseguem dominar completamente o que precisam de fazer. Uhum. Quem é o verdadeiro deficiente? É aquele que precisa de ajuda? Ou é como o convidado diz, existem uma tabela de deficientes?
Querem responder? Pereira de Sousa e Carlos Celo e Silva.
Na sociedade existe uma tabela, sim, é assim.
A tabela não, dizer... não interessa nada. A tabela, peço desculpa, a tabela
não,
é importante.
Mas em termos de...
para apoios,
não, isso não, e, claro.
Agora, não, nesse sentido. Agora, se a tabela for para servir de auxiliar, e, mas junto com, no ponto da formação, eu acho muito engraçado isto das formações, não é? Porque as formações são feitas por pessoas que depois vão aos... têm o seu mérito, obviamente, porque existe uma preocupação, obviamente que há uma preocupação ética, pedagógica em resolver o problema, ninguém está por isso em questão, e eu tenho a certeza que há muitas pessoas que fazem as coisas com uma verdade muito grande, que para mim já é negativo. Se querem também a minha opinião, que se eu vou para a causa da deficiência, no sentido de que eu vou ser ali um bom samaritano, como se costuma dizer, eu não sei se posso usar bom samaritano neste tipo de situações, pronto, mas eu acho que isto não funciona, porque não funciona.
A validação pessoal, não é?
É, tem que ser profissional, é profissional. É como quem está a dar a voz num programa, é profissional, gostamos da coisa, temos que, né, ou gostamos, ou temos uma apetência, ou desenvolvemos um gosto.
Não, uma identificação, não é?
Exatamente, uma identificação. Agora, nós não temos que olhar para este tipo de trabalhos como, por exemplo, só mais isto aqui, as auxiliares e o pessoal que trabalha nas instituições, são 99,9% quase mulheres, agora hoje em dia já não é tanto assim, mas a maior parte das instituições auxiliares, tirando os enfermeiros, tirando essa classe profissional, é tudo mulheres. Mas são pessoas, e estamos a falar ainda...
Porque as mulheres são mais cuidadoras, é isso?
É falso, é mentira, mas é mentira? O arquétipo. Muito bem, exatamente, é o arquétipo. Porque às vezes, não é, o cuidado é muito importante, o lado maternal é muito importante. Mas isso não são assuntos para estarmos aqui a falar, porque entrávamos em intimidades muito específicas, porque sim, nós não amamos uma mãe e não queremos certas coisas. E às vezes a pessoa que está carente de afetos precisa de outro tipo de coisas. Mas um
agora que isto ia ficar interessante.
Agora que era.
É um capítulo interessante. É a biologia do Júnior, é a biologia. Há bocado que o Júnior estava a falar. Portanto, a questão é essa, não é? E às vezes um auxiliar homem, porque eu não estou aqui a defender as categorias, porque eu acho que todos são preparados, mas olham para a profissão de um modo, e desculpem a redundância, mais profissional. Não existe só aquele lado de maternal, porque as auxiliares, no nosso país, muitas delas, isto não é culpa delas, isto tem a ver com o sistema, tem a ver com a forma como nós educamos e formamos as pessoas, não têm preparação técnica para tal. Hoje em dia as coisas estão a mudar, felizmente, e estas mulheres que trabalharam a vida toda na deficiência, todas mereciam uma estátua e medalhas e deviam ser todas homenageadas, mas de facto a aprendizagem mais técnica e mais adequada elas adquiriram pela experiência, e a experiência, que é muito importante, vem através dos erros, dos enganos e de muitas coisas que foram fazendo com os deficientes que lidam.
Deixem-me só aqui colocar mais duas mensagens. Já voltamos à conversa. Agora é a Ana Vaz que deixa aqui esta mensagem. E vai.
Olá, Prova Oral. Eu acho que a solução de tornar a deficiência uma coisa normal passa pela integração dos deficientes nas escolas e tornar isto normal dentro da nossa realidade, que tem que ser na infância que teremos que ter contacto com estas pessoas. Eu dou sempre o meu exemplo de que já na idade adulta é que percebi que uma pessoa com paralisia cerebral era uma pessoa normal por trás de toda aquela pessoa desengonçada que nós vemos. E eu só tive consciência disto à idade adulta. E sou uma pessoa que nasci em Lisboa, estudei em Lisboa, vivi em Lisboa, com acesso à informação e tudo mais, mas é um tema que é tão esquecido, ou propositadamente, acho eu, infelizmente, ou é mesmo ignorância, que não tenho orgulho nenhum em dar este exemplo, mas é um facto.
Porque é difícil lidar com o deficiência. E eu só queria aqui corrigir uma coisa, obviamente que a aprendizagem ou a pedagogia, eu não gosto da palavra pedagogia, porque pedagogia estamos sempre a entrar ali em pronto. Exato, mas é assim, a escola é fundamental. Só que eu só queria aqui corrigir, mas isto é para corrigir, só para deixar sempre aqui, porque eu gosto sempre de deixar coisas no ar, porque acho que é mais importante do que estarmos a ser sempre o certinhos nas opiniões, que é, a escola é feita de pessoas, é feita de... Eu costumo dizer uma coisa que é muito feia, que é assim, as escolas é onde se criam os maiores preconceitos. Porquê? Uhum. Porque os professores, as educadoras, toda essa gente são pessoas normais, como nós somos. São pessoas que lidam com o dia-a-dia. São pessoas que não tiveram outro tipo, às vezes, de realidades e vão levar para lá aquilo que têm dentro de si. Obviamente que, e como eu costumo dizer, a escola, o investimento tem que começar de baixo para cima e não é de cima para baixo. Em Portugal é sempre ao contrário, começa da universidade para baixo e a universidade é que é valorizada, que é muito importante, que é por causa do futuro das pessoas, só que as pessoas aí já estão formatadas e nós esquecemos é da criança. E as escolas é um espaço fantástico para desenvolver estereótipos, preconceitos, outro tipo de coisas, porque aquelas professores têm muitas formações, mas como disse aí ao ouvinte, não é? Têm muitas formações, mas aquela formação de integração ou de inclusão, se bem que eu não gosto da palavra inclusão, porque inclusão parece que estamos a pôr tudo mesmo no mesmo saco, nós não somos iguais. Não há ninguém igual. Esta coisa de queremos pôr toda a gente igual e toda a gente a pensar da mesma maneira, homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, é mentira. Há gerações que nos distinguem uns dos outros, o sexo distingue-nos uns dos outros, as emoções são sentidas de forma diferente. Agora, nós conseguimos perceber as emoções uns dos outros. Isso percebemos. Conseguimos ler-nos uns aos outros.
Deixa-me aqui colocar a Mónica, que quer deixar uma mensagem.
Olá, Alvin. Olá, convidados. Sou a Mónica do Porto e gostava de dar aqui a minha opinião. A verdade é que eu acho que até pode ser compreensível algumas pessoas não saberem como lidar com alguém com deficiência e por isso na rua reagirem com olhares, com formas de falar diferente, porque não estão habituados a lidar com essa realidade. O que eu não consigo entender é, e isso cria-me alguma frustração, é como é que existe uma série de coisas que estão regulamentadas e que não estão a ser cumpridas e que não apoiam aos deficientes. Por exemplo, a minha avó anda de cadeira de rodas e ela não pôde assistir à cerimónia do meu final do curso, que tirei arquitetura na Universidade do Porto, que é um edifício muito famoso por ter sido construído, desenhado pelo arquiteto Cisa Vieira, que tem rampas com uma inclinação surreal, que nem é legal tal coisa, tem partes do edifício que não são acessíveis com cadeira de rodas nem com uma pessoa de muletas e eu fico muito frustrada com isto. Como é que é possível hoje em dia um estudante de cadeira de rodas não pode tirar o curso de arquitetura na Faculdade do Porto? Outro exemplo é os alojamentos locais e os bookings e os hotéis que dizem que têm capacidade ou os estabelecimentos estão preparados para pessoas com deficiência e a verdade é que não estão. Chega-se lá, já não é a primeira vez que fomos de férias e ela não conseguia usar a casa de banho.
Exato. É isso. Nós temos leis fantásticas, somos dos países mais desenvolvidos em termos de direitos do deficiente e de qualidade de vida do deficiente, mas está tudo no papel. Isso custa dinheiro, não é que custe muito, não custa, isso é tudo ilusão. O dinheiro é gasto para outros lugares, não é? Tem outros destinos, porque a realidade da deficiência, com alguns, eu vou dizer milhões, porque hoje em dia só se fala em milhões, não é? Já não se fala disso, no tempo do Estado Novo é que se falava em milhares, agora é tudo milhões, não é? Portanto, agora havia alguns, podia-se ter alguns milhões desviados, ou melhor, deslocados para a deficiência e garantes que muitos destes problemas que estamos aqui a falar seriam resolvidos, porque é muito fácil dar qualidade de vida, mas não é só o suficiente, é até o cidadão comum que também sofre dos mesmos problemas.
Estamos quase a acabar o programa. Pereira de Sousa, quem comprar este livro, que o deve fazer depois desta emissão, o que é que vai encontrar?
Isso tem edição em braille também, ou não?
Não, por acaso não.
Temos de começar por aí também.
Mas isso são as editoras que têm que ter mais investimento. Mas olha, essencialmente vai haver uma coisa. Vai haver o testemunho de uma pessoa que não queria falar de si. A última coisa que eu queria era falar de mim, mas fui obrigado porque tinha que dar um outro testemunho pessoal. E por outro lado, vai ficar mais alerta, mais informada, mais atenta para questões que envolvem as pessoas com deficiência no seu dia-a-dia. E vai tocar pontos fulcrais na sociedade em diversas situações. As barreiras arquitetónicas do dia-a-dia, a educação, o civismo, as leis, as prioridades, por exemplo, que os deficientes têm, não são cumpridas todos os dias, a quantidade de portas que se fecham aos deficientes, são inúmeras as situações que podem ser melhoradas e pensadas. Agora, isso cabe também às instituições e a quem manda neste país olhar para nós de outra maneira, mas enquanto houver vozes como eu, meio a brincar, meio a sério, vão alertando e identificando estas questões, Epá, eu estou cá para isso, não é? Agora, tem que nos abrir as portas, como fizeste, muito bem. É a primeira vez neste país que eu ouvi uma conversa aberta, a sério, descontraída, brincalhona e a dizer-se verdades. Entendes? Sim, mas falava dó que é, mas é mesmo, é mesmo.
É muito interessante que a sociedade é tão hipócrita, porque é assim, nós somos educados, como é natural, não é? Que falas a ciência tem que ser um tema sério, tem que ser uma coisa solene. Parece que temos que pôr abrir com não sei com o que.
Ai não, não falemos disso. Ai não,
era mesmo interessante, era trazer, como estamos a ver aqui, é falar normalmente da deficiência, porque o deficiente ri, o deficiente chora, o deficiente brinca. Claro. O centro rola no chão, o centro faz as coisas todas que nós todos fazemos. Portanto, é um absurdo, é bizarro estarmos a olhar para a ciência com uma coisa séria, solene.
Oh, Carlos, mas deixa-me só dizer uma coisa, mas eu vou ser criticado por muitos deficientes, atenção, vão-me dizer, epá, tu em vez de ir para ali chorar, pá, dizer as coisas como elas são, pá, que sofres todos os dias, pá, que és um inútil, que és um desgraçadinho, que és um não sei... Há muitos que vão dizer isto, porque estão a sofrer em casa, é verdade. Há muitos que estão a esta hora a sofrer, são inúteis sim, a sociedade não olha para eles, esquece-os em casa como ratos que estão metidos no buraco. Então eu já sei o que é estar confinado. E muitos outros confinados, há gajos estão confinados há anos e anos.
Exatamente.
Completamente, estás a ver? Mas eu vou levar, vão-me criticar muito, vais ver.
Antes de acabarmos, deixem-me colocar aqui só duas mensagens muito rápidas, uma do Augusto e outra da Sofia, e serão as últimas mensagens, e acreditem que tínhamos muitas mais. Pedimos desculpa a todos que enviaram, que não iremos passar a mensagem, mas vamos ficar aqui com uma mensagem do Augusto e também da Sofia, para o final.
Boa tarde, para o Varal, eu sou o Augusto. Fui falado aí há pouco, e agradeço desde já. Eu sou aqui da zona da Larinha. Sou cego desde os meus 5 anos e sou DJ profissional há 11 anos. E pronto, isto falar da deficiência dá mesmo que falar, tendo em conta que muita gente duvida das nossas competências. É uma admiração para muita gente quando me perguntam o que é que eu faço a nível profissional. E quando eu digo que trabalho no mundo da música, que sou DJ, é sempre uma admiração para toda a gente. Mas pronto, faz parte. Já houve mais preconceito, mais discriminação. Ainda existe, mas cada vez mais isso começa a mudar.
Muito bem, Augusto, deixa-me muito rapidamente. Já ultrapassamos todos os limites de tempo, mas vamos ouvir ainda a Sofia. Esta é a última mensagem.
Pronto, eu sou Sofia, portadora de diplegia espástica, 75% de incapacidade. Vivo esta realidade de perto. Dou-os parabéns pelo tema, é importante ser falado. A título individual, pessoal, comecei a sensibilizar os espaços, escolas, cafés, bares, onde ia. E como vi que isso surtiu um efeito, criei uma sensibilização que se chama Adaptar Portugal, que o foco é mesmo esse, é sensibilizar para que hajam acessibilidades e as pessoas sejam receptivas a, e por outro lado, as entidades responsáveis abracem este tema e mudar mentalidades. Então, este tema é muito importante e é isto: adaptar Portugal, adaptar mentalidades.
Alvin, posso fazer uma coisinha rápida? Muito rápida mesmo.
Muito
importante que a pessoa com deficiência assuma uma atitude política perante a sociedade e seja reivindicativo. Agora, reivindicativo no discurso positivo e dos direitos, não naquele reivindicativo de que eu sou deficiente e tenho que ter privilégios. Não, não devem ter privilégios, devem ser tratados de modo igual todos nós. E isto é feito quando os deficientes, como foi dito agora, se tomam uma atitude política, que é, eu tenho o mesmo espaço na sociedade que os outros, e como tal, têm que ser respeitadas as minhas dificuldades e os meus direitos.
Concordo em absoluto. Carlos, aliás, Pereira de Sousa, queres deixar alguma mensagem para o final? O que é que te apetece dizer?
Basicamente é que olhem para nós todos deficientes como pessoas capazes de ser úteis à sociedade, fazer parte do número de produção deste país, a fazer crescer o país. Porque nós podemos não ter um braço, uma perna, não ver isto ou não ver aquilo, mas enquanto tivermos consciência dos nossos atos, podemos fazer muita coisa. É o cérebro que manda isto tudo. A cabeça é que manda isto tudo.
É isso. E é com a cabeça que vou fechar este programa, porque não temos mais tempo. Aliás, ultrapassamos tudo. 4 minutos a mais. Pedimos desculpa a quem vem a seguir. Nós estamos de volta amanhã para mais uma prova oral. Beijo, Joana. Estamos juntos a partir das 7.
Adeus, Joana.
E não deixem de comprar este livro, Como Deixar de Ser Deficiente. Até logo.
Até logo. Tchau. Obrigadão.
Obrigado.
Obrigado,
Pereira.
Obrigado, pá. És o maior.